eles elegeram a palavra do ano, aquela que foi mais, esteve mais presente nas conversas, que foi luto.
Olha só. É, nós somos um país enlutado. E não só o luto por morte, mas também o luto coletivo, que é um fenômeno que a gente está trabalhando bastante, que foi primeiramente descrito por um dos maiores especialistas de luto, que é o David Kessler. E ele define esse fenômeno dizendo que a gente pode não ter perdido ninguém de modo pessoal ou uma figura muito íntima, mas a gente se sente enlutado e perdido. É um desconforto que toma conta da nossa vida temporariamente, que está relacionado à experiência de caminhar num território de incertezas e de muitas mudanças. Ele apresenta também as cinco reações mais observadas nos processos de luto coletivo, que é a ansiedade, a confusão mental, a sensação de impotência, o sentir-se preso numa montanha-russa e também sentir-se estrangeiro na própria vida.
Olha só.
E uma das questões mais importantes dentro disso tudo tem sido no trabalho prático, né, no cuidado com as pessoas, tem sido ajudar, nos ajudarmos, porque a gente está mergulhado nisso também, né, como cuidadores, a separar o que é a crise, as mudanças e o que a gente vem enfrentando de quem nós somos. Porque esses eventos insistentes, imprevisíveis, invasivos, eles geram um cansaço, inclusive, da própria sensibilidade, da empatia. Nós recebemos as notícias das pessoas que estão adoecendo, das pessoas que vieram a falecer. Isso nos toma, além de todas as mudanças da nossa vida, perda da liberdade, questões financeiras, de trabalho, eventos cancelados e outros, né? Essa insensibilidade gerada por esse sistema de invasões não deixa que a gente se sinta tão seguro para previsibilizar com clareza como vão ser os nossos dias. E daí o sentimento de estar perdido ou de sentir a vida em desordem que nos vulnerabiliza tanto. No contraponto, esses especialistas, eles dizem que quando a gente atravessa um território de incertezas ao longo da vida que dura mais do que 2 meses, então na questão da crise pandêmica, a gente está aí ao longo de todo um ano, né? A gente precisa buscar e oferecer o máximo que pudermos relacionamentos com as seguintes características. Olha que interessante. Apoio, amparo, compreensão, pessoas que tenham habilidade de negociação e de integração, quer dizer, pessoas que saibam lidar com as diferenças, pessoas responsivas, estáveis dentro do possível, tolerantes, confiáveis e pessoas que consigam se colocar com consistência, com firmeza, trazendo sentimentos de segurança na direção de um pertencimento, informações e orientações. E sempre que possível, pessoas que consigam trazer também no meio desse fenômeno, dessa travessia, sensações boas de alegria, de leveza, de paz. Então é importante a gente criar ilhas, né, no meio dessa travessia para poder tomar fôlego, para respirar. Se a gente fosse trocar isso em miúdos, assim, né, a gente diria que esse foi um ano, está sendo um ano em que a gente precisa muito, muito se sentir especialmente escutado. Esse é o caminho da recuperação.
Olha que legal. Ana, antes de a gente avançar para o caminho da recuperação, eu ainda vou ficar um pouquinho nesse sentimento de luto, porque você mencionou que a questão do luto tem vários elementos, mas um deles é a sensação de desamparo, né? De estar perdido, não ser protagonista da própria vida. E eu fiquei aqui me perguntando, porque foi um ano de muitas considerações que a gente precisa. A gente está falando de um reflexo, né? De um sentimento que reflete algo que aconteceu. E O que aconteceu? Pode ter um fator externo, coisas que foram alheias a nós, por exemplo, a pandemia, o isolamento, o momento de lockdown, o governo, aquela coisa de troca, destroca. A gente teve um ano bastante, digamos assim, instável em várias frentes que acabaram refletindo em nós. A gente chamava assim, é o inconsciente coletivo. Eu nem sei o que eu estou sentindo, mas eu sei que está no ar. Então, é o que é de fora e que nos atinge, nos deixa desamparado, mas também, Ana, revelou um desamparo que já existia em muitas pessoas, talvez em todos nós, eu arrisco a dizer, um certo desamparo, questões que vinham da infância, de outros lutos que não foram trabalhados, de outras perdas. Então, a gente combinou o que era de fora, o que era de dentro e deu uma explosão de luta. Eu não sei se a palavra é assim, mas é assim que eu sinto.
É o luto, a definição de luto coletivo é essa eclosão mesmo. E claro, a gente vive num país com uma caracterização de vulnerabilidade anterior à pandemia, né? E por N questões em diferentes dimensões, saúde, educação, política e etc. E com a pandemia, sem dúvida, tanto as experiências de vida pessoais, elas vão gerar uma vulnerabilidade, vão vir à tona e trazer uma vulnerabilidade maior, quanto aquelas que são intensificadas pela própria crise. Então, a gente tem uma crise dentro da crise, né? São pequenos processos que vão acontecendo e que se aglomeram e constroem, né, aquilo que a gente sente como pesado e difícil. Uma questão bem importante dentro disso que tu traz, eu fiquei pensando nas sete palavras que tu citou, Beverly. Seis estão associadas ao luto e desamparo está no meio delas, né? Que é isso que tu disse. A última é não diretamente ligada ao luto, né? Que é a questão do racismo, enfim. Mas todo esse processo que envolve esse conjunto de emoções intensas associadas às incertezas, à vulnerabilidade, tem sempre um caminho relacionado às estratégias que nós usamos para conseguir nos autorregular. Porque se a gente for pensar a vida como um todo, a gente vive desordem e regulação. Então, é desordem, regulação e autorregulação. Como é que a gente se reequilibra? Como é que a gente se reorganiza? Construindo sentido e propósito. A gente precisa pensar no meio do caos aquilo que faz sentido para mim e nessa questão específica da pandemia, o que faz sentido para todos também. Porque uma experiência nova que a gente viveu dentro da pandemia, que a gente racionalmente até pensava e falava, e era uma virtude até ética, moral, social, é que aquilo que eu vivo, o outro também vai ser atingido pelas minhas escolhas, né? E as escolhas do outro por mim. Mas nós nunca tínhamos vivido isso de uma forma tão intensa e tão concreta. Então, esse foco de vulnerabilidade interna e externa, ele nos chama para uma espécie de estado de solidariedade social, que é o que vai nos resgatando. Alguns autores da linha da psiquiatria, da teoria do apego, dizem que a gente está num momento em que a gente precisa do pertencimento e das pessoas para resgatar uma sensação de segurança e de sobrevivência. E é verdade, porque quando a gente encontra o sentido, e aqui a gente está pensando o sentido na direção dos vínculos, né, do que a gente consegue captar das pessoas que vivem ao nosso redor e nos oferecem, então a gente está falando de uma sobrevivência, em relação a um predador. Né, que é isso que eles dizem no caso a pandemia. Esse resgate de segurança interna e externa vai passar sempre, então, pelas relações, a escuta de si e a escuta do outro, nesse ano de uma forma bastante concreta, né?
Claro. Ana, pegando esse gancho, né, da escuta que você tão bem explica, a gente nota que quando a gente fala Para a gente mesmo já ajuda, mas por vezes não é tão terapêutico. Quando a gente fala para alguém, com a capacidade de ter empatia, de ter uma escuta ativa, a gente também se sente mais curado. O problema é que está todo mundo na mesma condição: amigos, né? Religiosos. Enfim, onde a gente vai, a gente sente essa necessidade de fala. Na parada de ônibus, as pessoas elas estão precisando, nós estamos precisando ter com quem falar um pouquinho. Parece que para humanizar esse sentimento, para curar esse sentimento, já que está todo mundo assim, como é que de alguma maneira a gente vai encontrar, digamos assim, esse espaço de acolhida, de escuta preparada para que a gente realmente possa, até porque os consultórios também psicológicos, o que fizeram esse ano, né? Trabalho online, atendimento, as pessoas não pararam. Então, como dar suporte a essa demanda tão grande e coletiva de escuta?
Sabe, Beverly, que a gente está derrubando um mito que havia há muito tempo dentro dos sistemas de cuidado. Na medicina, por exemplo, a questão do cuidado da saúde integrada, né? Então, o médico que era cirurgião, ele aprende a entubar, ele vai para a prática fazendo outras atividades que não eram dele, né? Expande o seu conhecimento, o enfermeiro também, assim por diante. Na saúde, biológica, a gente parte para a medicina integral e integrada, né, como a força total. Na psiquiatria e na psicologia, a gente sempre carregou o mito de que quem cuida não poderia sofrer daquilo que aquele que é cuidado sofre. Só que, na verdade, a gente descobre que através da palavra e da força do eco, que é essa experiência de empatia e compaixão que traz, devolve energia para nós, nós temos uma ferramenta de cuidado muito maior. Então, esse mito que a gente tinha, assim, de que, bom, eu não posso cuidar de alguém se eu estou sofrendo também, isso está sendo derrubado nessa experiência de crise. E é algo muito importante, é muito valoroso, tem sido muito bacana, porque se eu consigo viver o meu processo de dor e sofrimento, tenho os meus medos, porque nós estamos vivendo debaixo do guarda-chuva do medo, do adoecimento, do contágio, dessa instabilidade toda. E se eu tenho os meus medos e eu escuto o medo do outro, eu também me sinto encontrada. A experiência da escuta, quando ela é válida, quando ela é boa, ela é uma experiência que faz a gente se sentir existindo. É como se alguém olhasse para nós e dissesse: você está me reconhecendo aqui. É uma experiência de se sentir de fato encontrado. Então, esse eco tem formado grupos de apoio nacionalmente, né? Por que que os grupos de apoio na psicologia funcionam? Porque eles vêm de uma experiência de eco, de uma experiência de empatia e compaixão muito grande. E dar palavras à dor é realmente o caminho da gente. Ainda que no senso comum, né, na troca entre as pessoas, a gente se atrapalhe um pouco, a gente nunca deve deixar de acreditar na força que esse eco tem. Nós somos todos humanos, esse é o nosso lugar, o nosso endereço no planeta. Como humanos, nós somos vulneráveis. Antigamente, no mito de eu, para cuidar, eu não posso estar sofrendo. Havia uma hierarquia entre a cadeira daquele que senta para cuidar e aquele que é cuidado. Só que isso não é real na vida, porque na virada da esquina, aquilo que o outro estava sofrendo pode ser meu também. A única diferença que existe entre cuidar e ser cuidado é a função e o papel que eu ocupo naquele momento, porque humanos somos todos nós. Então, a gente precisa investir sim na comunicação, nas informações, na direção do olhar do outro, para que ele se sinta escutado, para que a gente possa compartilhar também. A gente está vivendo uma questão bíblica, agora contextualizada dentro da prática, né? Que é a força da partilha.
Bacana. Ana, nesse contexto todo a gente acabou falando da necessidade de escuta, enfim, da cura, né, que é o que a gente quer também, não só com uma vacina, mas essa cura interna também, desse luto coletivo, e acaba que casa justamente quando a USP abre o seu curso de formação em aconselhamento psicológico para o luto, que já é tradicional, né, todos os anos tem. Eu queria te perguntar um pouquinho como é que está esse processo, quem pode participar, as inscrições que estão abertas, vão até quando? Você pode falar um pouquinho do curso?
Ah, muito obrigada pelo espaço, Beverly. Sim, bem importante, sabe? Porque a gente aprende trabalhando com as pessoas que passam por situações de transição, de luto, de perdas, de crise, que às vezes não envolve um luto por morte em si, mas tantas transformações ao longo da vida, as do ciclo vital também, né? Como entrar na adolescência, sair da adolescência, entrar na vida adulta, o envelhecimento, a aposentadoria. A gente aprende que é muito importante que a gente esteja minimamente instrumentalizado. Nos países fora do Brasil, esses cursos, eles existem e eles são, inclusive, patrocinados, às vezes, por comunidades, por empresas, porque se acredita que pior do que viver a dor é vivê-la sozinho, sem uma escuta instrumentalizada, alguém que saiba acolher, né, construir direções em conjunto. Então, o curso de instrumentalização em luto, ele é um curso aberto ao público, que tem essa missão de instrumentalizar a comunidade em geral para transições e travessias, adversidades que aconteçam ao longo da vida. As inscrições estão abertas e as pessoas interessadas podem ligar para o 3028-0015 ou também mandar uma mensagem.
Bacana, Ana, eu sei que tem, digamos assim, lotes, daria para a gente dizer assim, do curso, até pela taxa de inscrição, para favorecer as pessoas que se organizam antes, né? Então, quem vai se inscrevendo antes tem alguns descontos e também tem um período de organização para as turmas que são presenciais, para as turmas que serão online. Então, o pessoal que deseja, são várias frentes, eles têm que se organizar meio logo, né, para garantir suas vagas. As aulas começam a partir de março, é isso?
Isso. As vagas presenciais, elas são limitadas por conta da questão da pandemia, né? E as vagas online, não. Então, bem tranquilo. O valor maior fica para as aulas presenciais, porque envolve mais ferramentas e investimento também em cima de material para os alunos. E as aulas online, elas são mais acessíveis. E as inscrições, elas têm o valor menor quanto antes o pessoal fizer a inscrição, tanto pela reserva de vaga quanto para produzir o material que cada aluno recebe também, né?
Claro. E para organização também, são, até onde eu entendi, duas aulas por mês. Confere?
Sim, é um fim de semana por mês.
Uhum.
Sexta à noite e sábado, manhã e tarde. Um
Bacana.
Fim de semana mensal.
E para quem você sugere, eu sei que normalmente quem já está trabalhando na área de saúde, enfim, a gente falou muito dessa questão da demanda que aumentou, de um luto coletivo, veja que é uma demanda que muito possivelmente a gente vai levar muito tempo para sanar. Então, não é só aquele profissional de consultório, aquele estudante que está se qualificando, mas é toda uma assessoria que se começa a surgir, Ana. Como é que você vê esse mercado também de quem vai trabalhar, quem vai prestar assessoria, se qualificar para lidar com as questões de luto nas mais variadas frentes possíveis?
É, a gente hoje tem instrumentalizado profissionais de todas as áreas para ser aconselhadores em transições biopsicossociais, que são os processos de luto, perdas e crise, né? Atenção psicológica em emergência. É isso que o curso traz, né? Ele instrumentaliza, torna o profissional apto para o aconselhamento, nesse sentido. E a gente tem turmas de professores, de jornalistas, de assistentes sociais, de administradores também, porque quando a gente fala, por exemplo, do absenteísmo nas empresas, da troca de diretores, da troca de sistemas, a gente está falando desses processos também. E do ponto de vista de mercado e de sociedade, eu acho que quanto mais a gente anda daqui para frente, mais a gente precisa saber dessas questões. Retecer os tecidos que foram rompidos ou que estão sendo rompidos por essa crise vai levar uns 2 anos aí, no mínimo, pela frente. E quanto mais instrumentalizados a gente puder estar, mais importante, né? A gente otimiza recursos dentro das famílias, dos sistemas organizacionais e da sociedade como um todo.